DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Os destaques desta noite de terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Na Guiné-Bissau, o consórcio da Casa dos Direitos denuncia a invasão e agressão da polícia durante vigília e critica.
Enquadra-se na estratégia de confiscar, não é, as liberdades fundamentais, impedir os cidadãos a exprimirem as suas opiniões sobre uma dramática situação no país.
Em Moçambique, ex-líder militar expõe fragilidades do exército, ignorando os esforços por secretismo. Terá sido inocente?
Porque há antecedentes para esse discurso. Papinho foi exonerado justamente no momento em que expôs as dificuldades que as forças de defesa de Moçambique têm.
Em Cabinda, Angola, a distância encarece ainda mais a cesta básica na quadra festiva e a população se queixa. Na Guiné-Bissau, o consórcio da Casa dos Direitos denuncia que na noite de ontem as suas instalações foram invadidas por agentes da Polícia de Intervenção Rápida. Dois funcionários da Liga Guinense dos Direitos Humanos terão sido detidos e espancados no Ministério do Interior, sofrendo lesões que exigiram cuidados médicos. Tudo aconteceu após uma vigília pacífica realizada nas instalações da Casa dos Direitos, onde ativistas exigiam a libertação dos políticos detidos desde 26 de novembro, incluindo o líder da oposição, Domingos Simões Pereira. Hoje, agentes da Polícia de Ordem Pública regressaram ao local, expulsaram funcionários e bloquearam o acesso ao edifício. É o que acusa o Consórcio de Organizações de Defesa dos Direitos Humanos, que exige a retirada imediata das forças de segurança e responsabiliza as autoridades. Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, contou à DW o que aconteceu.
Organizamos uma vigília pacífica no interior da Casa dos Direitos, também na sede da Liga, e a vigília correu normalmente sem incidentes, terminou e eu inclusive fiquei na sede há mais algum tempo e depois abandonei o local, tal como praticamente todos os participantes da vigília. Surpreendentemente, horas depois, já em casa, recebi informações que os dois funcionários que ficaram lá para organizar a sala onde foi realizada a vigília, esses funcionários foram surpreendidos com a invasão de um grupo de polícias de intervenção rápida, cerca de 30 pessoas, e ordenaram o abandono do local e, de seguida, prenderam os dois funcionários que, posteriormente, foram conduzidos ao Ministério do Interior e brutalmente espancados. Sessões de espancamentos brutais, devidamente filmados.
Mas os ferimentos são graves?
Naturalmente, são ferimentos graves, porque foram contusões, hematomas, no corpo, na cabeça, e alguns desses ferimentos requerem exames mais complementares que eles estão a fazer hoje.
Sabe-se os motivos desta detenção e espancamento?
Escalar enquadra-se na estratégia de confiscar, não é, as liberdades fundamentais, impedir os cidadãos exprimirem as suas opiniões sobre a situação, uma dramática situação no país. Portanto, só isso pode justificar, portanto, aquilo que aconteceu ontem. Portanto, foi uma vigília pacífica, não num espaço público, mas no interior da nossa sede. Nós fizemos isso várias vezes sem incidentes. Nunca houve nenhuma perturbação, mesmo neste período em que foram proibidas manifestações e concentrações públicas. Nós sempre organizamos vigílias na nossa sede, porque é um espaço que nos pertence e não é uma via pública. E, por conseguinte, não havia nenhuma necessidade. Foi apenas uma vigília pacífica para mostrar a nossa solidariedade às vítimas de detenções e também exigir a libertação imediata dessas pessoas.
E o que é que a Liga sabe sobre os detidos, neste caso Domingos Mons Pereira, Otávio Lopes e o Marciano Indi, também deputado?
Bom, a única coisa que nós sabemos é que essas pessoas continuam detidas em circunstâncias extremamente dramáticas, em celas que não têm condições de energia elétrica nem água potável. Casas de banhos em pior não existem, portanto não têm acesso às visitas dos familiares e de advogados, nunca foram presentes ao magistrado do Ministério Público, portanto é uma detenção de detenções ilegais e que nós continuamos a exigir a libertação dessas pessoas, porque não cometeram, na nossa perspectiva, nenhum crime.
Ou seja, estão em piores, nas celas, com piores condições humanas.
Com piores, são condições infra-humanas. Portanto, continuamos a apelar à comunidade internacional que ainda é tempo de evitar o pior na Guiné-Bissau.
Ouviu Boubacar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, numa entrevista conduzida por Brahima Darama. E este é o nosso tema do dia. A pergunta foi colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook, como bem sabem. Acha que as tendências ditatoriais ficaram mais reforçadas com a liderança golpista na Guiné-Bissau? Tivemos várias respostas. Flávio Nunes acha que não. E Siaka Sumaré responde: o regime terrorista está muito acelerado. Caro ouvinte, participe também, contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Quase 180 mil pessoas deslocaram-se desde julho em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, devido a ataques de grupos terroristas, anunciou hoje o governador da província Valejeta, Wabu. Sem avançar mais detalhes, o governador pediu solidariedade para com as vítimas dos ataques e também aos afetados por ciclones, estes últimos com pelo menos 270 mil pessoas em situação de carência extrema, necessitando de assistência multiforme. O presidente, ou melhor, a presidente do Parlamento moçambicano, pediu hoje firmeza aos militares no combate ao extremismo. De visita às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em Pemba, Margarida Talapa destacou o contributo decisivo dos militares na normalização da situação de segurança em Cabo Delgado e em Nampula.
As vitórias que nós tivemos neste ano é graças a vosso empenho. E as vitórias que já temos tido sempre, em cada ano que passa, hoje já se pode ir nos distritos aqui na província de Cabo Delgado. Eu tenho visto o vosso governador nos distritos, o vosso secretário do Estado, as populações já circularem, é graças ao trabalho que vocês estão a fazer. Viemos reconhecer na vossa frente o trabalho que vocês fazem.
Ouviu declarações da presidente do Parlamento de Moçambique, Margarida Talapa. Um total de 2.740 pessoas continuam detidas na sequência de manifestações pós-eleitorais em Moçambique. A plataforma eleitoral de CID disse que do grupo 22 vão beneficiar do indulto presidencial. O presidente Daniel Chapo concedeu indulto a um total de 751 detidos, dos quais 578 pelo Dia da Família, e também no âmbito da implementação do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo. O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, alertou hoje para os riscos da judicialização da política e politizar a justiça cerca de uma semana após buscas do Ministério Público à Câmara da Praia, capital do arquipélago, que geraram críticas. As buscas foram realizadas no âmbito de novas denúncias por suspeitas de crimes de falsificação de documentos, participação ilícita em negócio, defraudação de interesses públicos patrimoniais e corrupção ativa e passiva relacionadas com a atuação em documentos de terreno do Complexo Babilónia, na zona da Prainha, e de outros 5 situados na Cidadela e no Palmarejo Grande. Cerca de 30 pessoas foram sequestradas no novo ataque por pessoas armadas não identificadas no estado nigeriano de Plateau, no centro do país, num clima de deterioração da segurança e do aumento de operações que exigem o pagamento de resgates. Fontes locais citadas pelo jornal The Premium Times especificaram que 28 pessoas foram raptadas na localidade de Zak, situada na área de Yak, acrescentando que entre elas há um número indeterminado de crianças sem que se saiba, por enquanto, o seu paradeiro.
DW Deutsche Welle.
Recentemente, o antigo vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Moçambique desvendou com algum pormenor as vulnerabilidades das Forças de Defesa e Segurança, contrariando a regra de ouro da ala castrense, o secretismo. Bertolino Capatine expôs também uma aparente falta de seriedade do anterior governo de Filipe Nyusi, contando, por exemplo, que enquanto Moçambique garantia que estava tudo bem em Cabo Delgado, a contraparte tanzaniana afirmava que não era bem assim. Os pronunciamentos feitos no contexto dos contributos ao diálogo nacional inclusivo terão sido inocentes? Capatine foi exonerado do cargo em 2024 pelo então presidente Nyusi, após ter denunciado justamente os cancros da defesa e criticado um equivocado papel da polícia no exército. A DW pediu ao analista político Arsénio Cuco que comentasse as revelações do militar que estarão a ter forte repercussão no país.
De alguma forma, ele repetiu o que os jornalistas moçambicanos têm vindo a dizer desde o início do terrorismo em Moçambique, que se consubstanciou naquilo que nós dizemos da vulnerabilidade das nossas forças de defesa e segurança em Moçambique. Desde o Acordo Geral de Paz, nunca houve apetrechamento ou criação de condições para que as forças de defesa e segurança em Moçambique pudessem face a qualquer situação que pudesse colocar Moçambique numa situação de instabilidade.
Capatine expôs as deficiências do Exército. Para um setor que se pauta pelo secretismo, alegando razões de segurança, a revelação das fragilidades não deixa o Exército mais vulnerável, como receia a ala castrense? Não houve aí um paradoxo?
É muito difícil que a gente vá dizer que houve um paradoxo, porque a razão da exoneração do Capatine tem a ver justamente com a sua reclamação enquanto o número 2 das forças de defesa de Moçambique sobre a situação de Cabo Delgado. Houve uma tentativa, logo depois das manifestações de 2008, durante o governo de Busa, de se criar condições para as forças de defesa e segurança em Moçambique. Isso incluiu, inclusive, aquelas dívidas ocultas que todos nós soubemos, que levaram a criação da Proíndico, com a justificativa para se comprar todos aqueles barcos. Tinham também uma relação direta com a questão ligada à defesa do território nacional. Mas Guebuza, na altura, foi bastante criticado, porque via-se que essa ação parecia tender à militarização do Estado. Mas hoje eu penso que há muitas vozes que percebem que talvez houvesse um pouco de razoabilidade no que diz respeito às ações que Guebuza teve em relação às forças de defesa.
Capatine expôs igualmente a governação de Filipe Nyusi ao contar, por exemplo, que ela foi desmascarada pelas autoridades tanzanianas quando supostamente mentiu sobre a situação de segurança em Cabo Delgado. É uma prova do amadorismo vigente no anterior consulado?
A gente tem que se questionar se é amadorismo ou porque esperava que os resultados fossem estes que Moçambique está a vivenciar neste momento. Há vários questionamentos se se trata, na verdade, de terrorismo ou há outras razões ocultas que não são de domínio de moçambicanos sobre a razão da violência extrema que se vive em Cabo Delgado. Ainda seria muito difícil que nós chegássemos à conclusão de que houve ingenuidade do governo Inúcio, porque aí teríamos de buscar entender as razões que levaram ao governo a tomar as posições que foram criticadas por Tanzânia.
Foi uma contribuição inocente ou um trabalho abençoado pelo poder do dia para se livrar de uma carga que aparentemente não seria sua?
Eu não diria que foi uma contribuição inocente, porque há antecedentes para esse discurso. Como disse, Sapino foi exonerado justamente no momento em que expôs as dificuldades que as forças de defesa de Moçambique tinham. Então, dizer que foi inocente, eu acho que aí sim seria ingenuidade nossa, porque é preciso que a gente coloque na mesa que trata-se de um discurso preparado, porque sabia muito bem que a ideia central vai contribuir nesse diálogo nacional que busca necessariamente a reconciliação dos moçambicanos.
Ouvi uma entrevista com Arsênio Cuco, analista político. E passamos agora para Angola, onde em plena quadra festiva os bens da cesta básica encarecem cada vez mais e os cidadãos ficam com cada vez menos poder de compra. A província de Cabinda é a mais afetada porque a distância do enclave em relação ao território nacional cria imensas dificuldades no transporte dos bens de primeira necessidade. Mais detalhes a partir de Angola.
Dificuldades na transportação de produtos encarecem preços da cesta básica em Cabinda. A falta de um porto de águas profundas com condições para a atracação de navios de grande porte torna a região dependente dos portos de Luanda, Ponta Negra, para importar mercadorias destinadas à província. Os principais produtos, como a farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga, fermento, leite, feijão, farinha de milho e carnes, e até mesmo produtos importados, como vinhos e espumantes, registram aumentos nos preços nesta fase da quadra festiva. Celebrar as festas torna-se um verdadeiro luxo para a maioria dos cidadãos e a situação aborrece muitas famílias.
Temos famílias mesmo vulneráveis. Imagina, a festa básica está quase a 200 e tal mil, quase a 300 mil.
Nos 50 anos da independência, ainda lutamos com os preços da cesta base. Isso assim é governo. Me responda ainda, Sr. Jornalista. O que se assiste é aberrante, é desprezível. O que vemos mais é teoria e, na prática, nada.
Economistas ouvidos pela DW dizem que o regime aduaneiro especial aprovado para Cabinda não facilita o agente económico porque não se consegue importar. Logo, ele não pode licenciar e o processo aduaneiro não se realiza, impedindo, assim, que valores provenientes da tributação entrem para os cofres do Estado. A DW, empresário Abias Dangualizar, diz:
cada contorno está a custar mais de 3 milhões e tal, só para chegar até aqui.
Manuel da Rocha, outro empresário, explica que
a inflação em Cabinda, nomeadamente dos produtos da área alimentar, tem um encargo acrescido que é o meio de transporte. O produto nacional, em comparação ao preço do produto que é comprado na Europa ou na Ásia, a diferença é mínima, o que não se pode aceitar.
Já o académico Domingos João Marques diz que a culpa é do executivo.
É preciso que o Estado põe a mão no sentido de combater qualquer tendência. As coisas não estão fáceis, não estão mesmo fáceis. O cidadão reclama a todos os níveis, porque depara-se com uma realidade que não contavam. Né? Hoje pratica-se um preço e amanhã já é um outro preço.
DW Notícias.
O antigo conselheiro do primeiro-ministro de Israel, Eli Feldstein, afirmou que, imediatamente após o ataque do Hamas em outubro de 2023, Benjamin Netanyahu lhe deu instruções para encontrar uma forma de evitar responsabilidades pela falha de segurança. Críticos têm acusado repetidamente o primeiro-ministro do país de recusar assumir culpas pelo ataque mais mortífero da história de Israel. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou hoje que o seu país nunca se vai retirar de toda a faixa de Gaza. A segunda fase do acordo de paz em Gaza, proposto pelo presidente dos Estados Unidos, prevê a retirada total das tropas de Israel, além do desarmamento das milícias palestinianas, a reconstrução do enclave e a criação de um governo de transição. De acordo com Israel, um dos principais impedimentos para a implementação do plano é que o país ainda aguarda pelo corpo do último refém israelita. Três homens foram hoje considerados culpados por um tribunal britânico de planearem um ataque armado contra a comunidade judaica na região de Manchester, num plano de inspiração jihadista frustrado pela polícia antiterrorista. Os três arguídos, detidos em maio de 2024, vão conhecer a sentença a 13 de fevereiro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acha que as tendências ditatoriais ficaram mais reforçadas com a liderança golpista na Guiné-Bissau? A nossa pergunta do dia foi esta. O Sumana Seid respondeu, sem dúvida nenhuma, ficaram pior do que antes. E Egídio Job escreve simplesmente, vergonha. Já Sebastião Kumara diz, estes golpistas desnorteados estão derrotados. É só uma questão de tempo. Obrigada a todos, internautas e ouvintes, pela participação. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã. Até mais e um Feliz Natal!